então passaria a cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa, as senhoras e os senhores deputados. Começaria esta intervenção por saudar o PCP por o agendamento deste tema e por saudar, evidentemente, as comunidades educativas por aquele que é o trabalho que têm desenvolvido de forma árdua, de forma competente, e isso parece ser claramente consensual nesta casa. Mas temos dito ao Sr. Ministro, sempre que nos temos encontrado, que esta é claramente uma oportunidade única para reforçar as políticas públicas de educação, para fazer reestruturações fundamentais naquilo que tem sido o caminho seguido. E perante este plano, que hoje aqui de forma ainda incipiente iremos discutir, pois evidentemente esperamos que ele possa ser discutido a posteriori de forma mais aprofundada, gostaríamos de dizer o seguinte, aliás, trazer duas reflexões. Estamos ainda perante um plano bastante vago, que por um lado parece não cair na tentação do penso fácil, de procurar respostas externalizadas, e parece querer fazer aqui um caminho de reforço daquelas que são as respostas internas das comunidades educativas, de dignificação dos profissionais da educação, e inclusivamente parece trazer aqui um caminho de levar os planos nacionais, do das artes, da leitura, entre tantos outros, as competências de STEAM para aquilo que é os objetivos primordiais deste plano de recuperação. Mas para isso, para nós podermos assumir que não se trata efetivamente de um plano tão vago, é fundamental haver aqui compromissos do Sr. Ministro e respostas muito concretas. Desde logo, no plano é dito que ele assenta em três pilares: sucesso, inclusão e cidadania. Na perspectiva do PAN, faltam dois pilares, que são a inovação e o bem-estar. Nós insistimos com o Sr. Ministro para que houvesse uma ampla auscultação das comunidades educativas. Seria importante ouvirmos aqui, porque na última vez que nos encontramos o Sr. Ministro já elencou várias entidades que foram ouvidas, e interessa-nos perceber da parte dos estudantes, das nossas crianças e jovens, quem é que foi efetivamente ouvido e se vão ser ouvidos no planeamento do próximo ano letivo, assim como tem recomendado o CNE. E uma segunda pergunta ainda nesta fase inicial: a autonomia curricular de facto reveste-se de um instrumento valioso, mas que só será efetivo se de facto houver aqui uma autonomia que não seja sinónimo de decisões sem rede da tutela. E, portanto, naquilo que é a revisão dos conteúdos programáticos ao nível das aprendizagens essenciais, nós sabemos bem que os nossos professores já fazem esta revisão horizontal e vertical dos currículos, mas continuam a apelar ao Ministério ou uma rede de suporte com vista a que esta revisão dos conteúdos essenciais seja validada, se tenha este suporte do Ministério da Educação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado e, mais uma vez, muitas felicidades. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo o Grupo Parlamentar do PCP por trazer hoje a debate um tema tão importante como é a preparação do próximo ano letivo. Tema tão atual quanto centenas de milhares de estudantes tiveram, fruto da epidemia e de opções erróneas do Governo, dois anos letivos postos em causa. Em sede de Comissão de Educação, os Verdes deram o seguinte exemplo. Um estudante que tivesse entrado no ano letivo 2019-2020, no décimo ano, a não se alterarem as regras, no próximo ano letivo terá de fazer um exame de acesso ao ensino superior, mesmo que durante dois anos tenha tido apenas meia dúzia de meses de aulas. O Sr. Ministro da Educação respondeu que isso acontecia com todos os estudantes. Sim, é verdade, e esse é que é o drama. De repente, o Governo encontrou a solução. Para brilhar, no Dia Mundial da Criança, tirou um plano da cartola, com o pomposo nome de Plano 21-23 Escola Mais, Plano de Recuperação das Aprendizagens, e à voltada soma de 900 milhões de euros. Na verdade, nem o floreado da apresentação, nem os milhões prometidos são compatíveis com o plano apresentado. Da leitura possível são-nos suscitadas algumas questões. Em quanto tempo se vai concretizar em toda a sua totalidade este plano? O Governo fala da apresentação de um plano de autonomia curricular com recomendações para o acompanhamento de cada aluno. Vai estar pronto no início do ano letivo? Lemos sobre turmas dinâmicas. Será que é possível turmas dinâmicas quando o Ministério da Educação recusa diminuir o número de alunos por turma até em tempo de pandemia, quando é recomendada a limitação de pessoas em espaços fechados? Refere-se à constituição de equipas educativas. Quando é que vão ser contratados trabalhadores para as constituir? Vão estar em funções já em setembro? E com que vínculo? Vai o Governo estimular os trabalhadores a empenharem-se com os alunos ou vai dizer-lhes que por 6 meses estão ali e depois logo se vê onde estão ou se estão? Anunciam-se ações específicas de formação para pessoal docente e não docente. Quando é que se vai fazer esta formação? No primeiro período todo o pessoal estará preparado? Ou vai começar a receber formação em setembro e os alunos irão aguardar que os profissionais estejam capazes para aplicar os planos? Sim, Sr. Ministro, estas são apenas algumas das perguntas que se colocam nesta fase em que ainda é possível trabalhá-las. Mas, na verdade, o que é absolutamente necessário é que o Governo esclareça para que não seja apenas mais um anúncio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Tu chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por me dirigir a si, Sr. Presidente, que felicitou o PAN pelo seu congresso, mas aparentemente esqueceu-se de felicitar o Chega também pelo seu congresso. Tem hoje aqui também a sua oportunidade de o fazer, se entender que todos os partidos nesta Assembleia são iguais e merecem, da sua parte, a mesma atenção e o mesmo empenho. Portanto, o Chega, que eu saiba, é um partido do Parlamento, teve o seu congresso, o PAN também teve. Penso que merecem os dois a mesma saudação. Sr. Ministro, dirijo-me a si perguntando o seguinte: disse que os rankings que avaliam as escolas são injustos, mas são rankings criados com os seus indicadores e são rankings criados pelos indicadores que o próprio Governo definiu. Ora, quando vem a esta casa dizer que a vergonhosa situação das escolas públicas é a causa dos rankings, está a assumir o seu próprio falhanço. Assim como aproveito para lhe perguntar se é ou não verdade que vamos ter até setembro todos os computadores finalmente distribuídos, como tinha prometido, no final de 2020, por todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas. É que, Sr. Ministro, já basta de gastarmos 4.600 euros com comemorações do 25 de Abril a destacados militantes socialistas e não haver dinheiro para pagar computadores às escolas e para pagar aos nossos professores e aos nossos assistentes de educação. Era isso que um governo socialista devia pensar. No dia em que anuncia que alguém vai ganhar por um dia, 4.600 euros por mês, não ter dinheiro para distribuir computadores às escolas
obrigado,
públicas
senhor.
Que continuam a definhar em qualidade sempre sob a sua tutela. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o Congresso do Chega foi no dia 28 de maio, já passou uma semana, o próprio Sr. Deputado não o referiu, e é evidente que eu lhe desejo todas as felicidades pessoais. E pronto, não há nada a dizer sobre isto. Temos que passar ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, para intervir. Faz favor. A Iniciativa Liberal. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo também
se
teve um
congresso.
Se
precisa, faça um congresso, Sr. Presidente.
É verdade. É verdade, mas tanto na... Eu não quero estar a fazer comparações que não posso nem devo, mas tanto a Iniciativa Liberal como o Chega não mudaram as caras de quem os representa no Parlamento. E quem representa hoje o PAN no Parlamento é uma senhora deputada que não é exatamente a mesma que representava antes. Também era difícil para partidos que têm um único representante conseguirem mudar de representante. Eu compreendo, mas peço que me compreendam também a mim. E muito obrigado e parabéns, Sr. Deputado, e bom trabalho e felicidades pessoais também para si. Faz favor, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
na sequência do próximo Congresso do PS, retribui também, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, para quem acha que este tema de atraso das aprendizagens é uma questão de sumenos, convém lembrar aqui dois dados. O IAV afirma que, em consequência do encerramento das escolas, mais de metade dos alunos do 6º e 9º ano não atingem os mínimos de conhecimentos elementares. E quanto aos impactos de longo prazo, vários estudos apontam para que muitos milhares de euros de rendimento vão ser perdidos ao longo da vida destes alunos e vários milhares de milhões de euros vão ser perdidos pelas economias onde eles estão. E perante esta autêntica emergência nacional, o Sr. Ministro apresentou no passado dia 1 um plano de recuperação de aprendizagens. Na verdade, eram uns slides com pouco detalhe e, por isso, requeremos acesso à versão integral do plano. Hoje de manhã, o que chegou foi um texto em que metade é para fazer elogios ao PS, porque para o PS a propaganda vem sempre primeiro. E depois vem uma resma de intenções, jargão tecnocrático, medidas sem conteúdo prático. Não há discriminação de verbas, não há calendário de execução, não há maneira de avaliar se foram cumpridos objetivos que, em boa verdade, também não são definidos em lado nenhum. Portanto, por esclarecer, ficam as dúvidas e as ansiedades dos pais e alunos que, em matéria de recuperação de aprendizagens, gostavam que o Sr. Ministro esclarecesse o seguinte. O Sr. Ministro diz que o plano vai custar 900 milhões de euros nos próximos dois anos. Diga-nos, por favor. Este valor já inclui os 125 milhões anunciados em junho com tanta pompa? E destes 900 milhões, mais de 2/3 são para infraestruturas. Qual é a lógica de misturar despesas estruturais com a resposta conjuntural ao grave problema do atraso de aprendizagens? E quanto desta despesa estrutural já estava prevista? E assim, se assim for, porquê é que apresenta outra vez? É só para enganar os distraídos? Estou quase a acabar, Sr. Presidente. E quanto o investimento de 630 milhões em infraestruturas tem impacto direto na recuperação das aprendizagens? Este investimento vão ser menos de 300 euros por aluno, é abaixo de todos os países com os quais gostaríamos de comparar, e é 1/10 do que vai gastar a Holanda, por exemplo. E não vou fazer perguntas sobre quantos alunos e quantas escolas, e porque é que não estão previstos programas de verão, e porque é que não são dados ênfase aos programas de tutorias. A 3 meses do início do ano letivo...
Vou concluir,
Sr. Presidente. É imperdoável que nada disto se saiba, nada disto esteja planeado e já tenha desistido do verão. Isto é o futuro da nossa juventude a ser hipotecado pela inação, quando não pela incompetência do seu Ministério.
Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado e muitos parabéns e felicidades. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tive congresso, nós não tivemos congresso, mas fiz anos esta semana, Sr. Presidente. Por isso, digo, Sr. Presidente, que tendo feito anos esta semana, o que eu esperava era uma felicitação, não pela parte do Sr. Presidente, mas por parte desta Câmara. Respondendo aos senhores deputados, queria falar primeiro para o grupo parlamentar do PPD-PSD. E eu gostava de registar a evolução positiva do pensamento do PSD em matéria de educação. Felicito-me pelo Sr. Deputado, Presidente da Comissão, mostrar que longe parecem ir os tempos da segregação vocacional precoce, da fixação no afunilamento curricular e da formatação do processo de ensino-aprendizagens para exames. É tão importante, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado, que falem de igualdade de oportunidades, que falem de elevador social. Bem-vindos ao bom caminho na discussão da educação. Congratulo-me que, com o seu bom senso, com o seu conhecimento, com o seu conhecimento do terreno, traga aqui o que verdadeiramente importa, porque, em abono da verdade, esse bom caminho foi perdido durante muito tempo pelo grupo parlamentar do PPD-PSD. Relativamente às questões trazidas pelo grupo parlamentar do PCP, eu queria recordar, porque assim o fizemos também na nota preliminar que enviamos aqui para os senhores deputados, para todos os grupos parlamentares, incluindo, senhora deputada, para o grupo parlamentar do CDS-PP, que este plano de recuperação de aprendizagens foi aprovado há 2 semanas, há semana e meia, na Generalidade, no Conselho de Ministros, foi apresentado e antes disso tivemos um conjunto de auscultações, porque foi perguntado aqui por vários senhores deputados quem é que afinal tínhamos ouvido. Gente tão insuspeita como Alexandre Homem Cristo, gente tão insuspeita como David Justino, conhecem? Ouvimos também, porque não é só aparentemente, é mesmo um perito da educação e ex-ministro. Joaquim Azevedo, conhecem? Também foi ouvido. Obviamente que ouvimos um conjunto de outros peritos, tivemos um grupo de trabalho e ouvimos um conjunto de representantes de associações do setor.